Olá, bem-vindos a mais um webcast Microsoft da nossa série de redução de custos. Sou o Alan Costa, gerente de contas do Microsoft Premier Support. Nesse webcast, vamos apresentar a vocês como nossos clientes vêm usando a experiência e proficiência do Microsoft Premier Support para reduzir custos e otimizar seus investimentos na plataforma Microsoft. Obrigado a todos pela audiência e conosco, Karina Matos e Renato Manzan, também gerentes de conta do Microsoft Premier Support. Obrigado, Karina e Renato, por estarem conosco. Na agenda de hoje, o que eu trouxe para vocês? A gente vai falar um pouco da transformação da TI, apresentar para vocês o que é o Microsoft Premier Support. A Karina vai mostrar para nós o impacto dos serviços do Microsoft Premier em grandes projetos e o Renato vai compartilhar com a gente como pequenos ganhos são uma boa saída para vocês também obterem redução de custos nas suas empresas. Daí eu volto a falar com vocês a respeito de um estudo de caso que a gente tem, onde clientes que utilizaram uma postura proativa no Premier atingiram até 384% de ROI, utilizando os nossos serviços. E ao final, eu vou contar para vocês como vocês podem fazer parte dessa jornada. Bom, as megatendências estão transformando a TI. Possivelmente sua empresa já vem vivendo uma delas e sendo pressionada por outras. E o interessante dessa discussão é que nós não estamos vivendo uma era de mudanças, mas a gente está dentro de uma era onde a gente está passando por uma terceira grande transformação, logo depois da era industrial e agora a gente está na era digital. Então, a pergunta que a gente sempre faz, nós, gerentes de conta do Microsoft Premier, é como a gente consegue, dentro desse desafio, ajudar a TI, dentro da sua função de ser uma cadeia de valor da sua empresa, a responder essas mega quatro tendências. E elas são, basicamente, mobilidade, ou seja, 80% dos funcionários passam pelo menos uma parte do seu tempo fora do escritório, e aí eu acho que tem uma coisa que a gente sempre coloca para o cliente, que a experiência do usuário, ela passa de device para device, ou seja, o usuário está trabalhando dentro da sua estação, de repente ele começa a trabalhar com o teu celular, muda para o tablet, e assim ele continua a jornada dele de trabalho durante o dia. Mídias sociais, 50% das empresas do mundo devem investir em uma empresa social. Esse assunto é uma coisa que a gente também sempre discute e que a gente vem observando que as empresas vão continuar criando relações com o seu público, fazendo investimento nesse canal. Big Data, hoje a gente ouve bastante a respeito da discussão de analytics e a gente também acredita que as empresas nos próximos 5 anos vão continuar buscando crescimento através de dados não estruturados e também a computação na nuvem. Possivelmente sua empresa vai começar a utilizar algum tipo de serviço na nuvem. Esse dado de 80% era do Gartner de 2015. A gente observando as tendências que o Gartner estima para 2016, o assunto computação na nuvem continua sendo ainda abordado e ainda como uma tendência que as empresas vão continuar a perseguir. Então, a partir do momento que vocês abraçam essas novas tendências, a gente começa a imaginar um cenário onde as pessoas dentro das empresas começam a ter insights para reimaginar seus negócios dentro dessas quatro possibilidades, que são essas quatro megatendências. Através disso, a gente começa a perceber que vocês se tornam mais capazes de suportar uma força de trabalho móvel. As empresas, elas começam a utilizar as redes sociais, inclusive para atrair e reter os talentos que estão dentro da empresa. Afinal de contas, a empresa, ela é movida pelas pessoas que executam os projetos e entregam os serviços, atendem os seus clientes. Responder mais rapidamente às mudanças em cenários que a gente tem hoje. Promover experiências móveis e engajadoras, ou seja, a mobilidade traz essa vantagem competitiva para vocês. Descobrir insights que estão escondidos em dados, às vezes a gente imagina que tem que fazer um baita de um projeto, comprar pesquisa, mas muitas vezes o dado está dentro da sua própria empresa e ele não de forma estruturada, você precisa apenas organizá-lo. Prever oportunidades futuras de mercado, fazendo forecast, utilizando os dados em favor da companhia. promover inovação e crescimento também, essas quatro mecanismos ajudam vocês a promover esse tipo de ação, inspirar a criatividade dos funcionários com uma empresa mais engajada, mais colaborativa. A Microsoft acredita que a nossa missão é dar para as pessoas ferramentas que elas vão conseguir melhorar sua produtividade, melhorar também, por consequência, como as empresas operam. Criar comunidades sociais ao redor da sua marca, ou seja, promover a sua marca, trabalhar com ela, fortalecer ela e identificar oportunidades com dados. Um ponto que é importante, que eu queria só ressaltar, é que, em especial, essa última possibilidade, ela tem o poder de juntar das quatro megatendências uma ferramenta muito útil de vantagem competitiva, pois você começa a avaliar experiências, sentimento e comportamento dentro e fora da empresa para assegurar que você esteja dentro da sua missão enquanto organização. Esse gráfico, ele é bem interessante, porque é um gráfico que a gente sempre discute nos nossos clientes de Premier, e é engraçado que esse gráfico faz muito tempo que essa pesquisa do CIO Research, ela existe, e a gente vê essa tendência se repetindo dentro dos clientes que a gente atende de Premier. Ou seja, 80% dos problemas que a gente identifica tem como origem pessoas e processos, e apenas 20% deles estão vinculados à tecnologia. E esse é um dado interessante, porque ele não está dentro só da nossa plataforma. A gente enxerga isso também acontecendo dentro da plataforma de outros fornecedores, e isso bate muito com essa pesquisa do CIO Research. E um ponto também que é importante é que, a partir do momento que as empresas que foram consultadas, onde foi gerado esse dado, elas assumem uma postura proativa, percebe-se notoriamente que as empresas, elas ficam mais eficientes, mais flexíveis e conseguem atingir reduções de custo. Bom, mas como é que isso se conecta então com a missão do serviço do Microsoft Premier Support? O objetivo principal do serviço do Premier é ajudar as empresas a identificar proativamente oportunidades de otimizar o seu investimento na plataforma Microsoft. Também, resolver problemas potenciais com antecedência para que você permaneça com seu ambiente saudável e tenha mais tempo para focar nos seus objetivos de negócio. E como é que a gente consegue fazer isso, independente do tamanho do contrato do Premier ou do tipo do cliente? Hoje, o serviço do Premier, ele tem três pilares. Um primeiro pilar é uma das principais fortalezas do Microsoft Premier, e o que a gente acredita muito que é um diferencial do nosso serviço. Ou seja, vocês vão contar com um especialista de contas da Microsoft, que é conhecido dentro dos nossos clientes como TAM, que vai trabalhar como se fosse parte da sua equipe para entender o teu ambiente, entender os teus desafios, a tua necessidade, as tuas metas e estratégias, para que juntos a gente elabore um plano de trabalho que vai te ajudar a atingir os teus objetivos. E dentro da gama de serviços proativos, que é o nosso segundo pilar, a gente hoje tem mais de 450 tipos de serviços proativos. E eles são serviços que cobrem desde tem foco para reduzir risco, para melhorar a operação, mas também olhar para os processos. Para quê? Para deixar a tua empresa mais preparada para operar, seja no teu ambiente local, no ambiente de nuvem ou através de um ambiente híbrido. Mas a gente também tem um terceiro nosso pilar, que é hoje também uma das nossas fortalezas, que é um serviço de suporte reativo que está disponível 24 por 7, onde a gente conecta uma rede de especialistas da Microsoft para que vocês tratem os problemas mais críticos que impactam o seu negócio com o nosso time de engenheiros que estão distribuídos ao redor do mundo. Então, agora eu vou passar a palavra para a Karina. Ela vai estar contando para a gente um pouco agora um caso de redução de custo aplicado a um projeto utilizando o serviço do Microsoft Premier.
Oi, obrigada, Alan, pela oportunidade de abordar esse assunto tão importante no momento econômico em que estamos. E hoje eu vou contar para vocês um caso que nós trabalhamos em um dos clientes Premier, onde o cliente tinha o projeto de criar um portal para unificar o login de 53 sistemas que ele tem hoje. E esse sistema, ele atende aproximadamente 50 milhões de usuários. Bom, é um projeto complexo, um projeto grande, E o cliente tinha como principais desafios o prazo para a conclusão desse projeto, porque existia uma cobrança muito grande por parte do principal patrocinador relacionada ao prazo. Como esse projeto impactaria 50 milhões de clientes, ele gostaria de ter a conclusão desse projeto até o final de 2018. Só que a previsão era que esse projeto ainda tomaria mais de 3 anos e meio para ser concluído. Então, em termos de tempo, ele não estava viável, né, na visão do patrocinador. Em termos de custo, devido à crise econômica atual, a companhia, essa empresa, teve que realizar vários cortes financeiros durante 2015 e durante 2016. Atualmente, nós temos muitas empresas passando por essa mesma necessidade. Então, o orçamento do projeto estava reduzido. Então, o cliente não conseguiria alocar mais recursos para resolver o problema do prazo, por exemplo. Então, a TI do cliente, ela tinha duas opções, né, a princípio. Então, ela poderia ter trocado a plataforma do projeto, que era o SharePoint 2013, ou ela poderia, mas aí não iria adiantar muito trocar a plataforma, porque ela teria que começar o projeto do zero, o investimento seria perdido. Então, a outra opção que ela teve, devido ao relacionamento já existente, foi contatar a equipe Microsoft para identificar a melhor solução para ajudá-los nessas necessidades de tempo, de custo e outras necessidades técnicas do projeto. Bom, frente a essas duas opções, a TI do cliente optou por contatar a equipe Microsoft. E a equipe Microsoft procurou fazer um alinhamento entre o time de suporte, que é o time de suporte Premier, o time de vendas e as necessidades de negócio do cliente. Então, quais eram as principais necessidades do cliente que tínhamos que endereçar? Como eu disse, a questão do tempo, a questão do custo do projeto era o principal desafio que ele tinha naquele momento. Então, a equipe de vendas e a equipe de suporte se reuniram com o diretor dessa empresa e foi identificado que seria importante o envolvimento do suporte Premier com o engenheiro de campo, especialista em SharePoint. Tínhamos entendido as necessidades de negócio e iríamos buscar endereçar com alguma funcionalidade técnica. Bom, mediante esse envolvimento do Premier e do especialista de SharePoint, foi identificado que poderíamos utilizar um recurso nativo da plataforma do SharePoint 2013, ao invés de desenvolver mecanismos de integração para cada sistema, que era o que o cliente inicialmente tinha pensado e tinha colocado como atividade do projeto. Então, utilizando esse recurso nativo do SharePoint 2013, foi possível identificar que toda a parte de desenvolvimento de 53 sistemas, toda a parte de integração com o SharePoint, ela não precisaria mais ser efetuada. E aí o cliente ficou bem interessado em entender como isso funcionaria. E aí o suporte Premier fez uma prova de conceito, mostrou para o cliente que todo esse desenvolvimento não precisaria mais ser feito, a performance ficou melhor do que antes, reduzimos toda a parte de integração que poderia causar até mesmo maior dificuldade de suporte, maior tempo de gerenciamento e uma série de outras sobrecargas. E aí o cliente ficou bem satisfeito com a POC e deu a permissão para continuidade, para a mudança do projeto e continuidade da forma que havíamos proposto. Então, como resumo, o que fica para nós desse projeto, desse case, é que sempre quando o cliente se depara com uma dificuldade no projeto, principalmente em relação a tempo e custo, algumas vezes nós vemos alguns clientes cogitando trocar a plataforma porque vão diretamente na questão técnica. Se a gente for para a questão técnica, a melhor coisa a ser feita é o envolvimento do especialista, que conhece bastante o produto, que trabalha em outros clientes, que já trabalhou em outros projetos e que vai poder dar o direcionamento técnico mais assertivo possível. Ou seja, esse projeto é viável com essa plataforma? Se sim, o que então, a partir daí, que é o trabalho do suporte Premier, como podemos otimizar para que esse produto funcione da forma nativa ou customizada, mas que ele atenda às necessidades do projeto, em termos de custo, em termos de prazo, ou às vezes outros requerimentos que o negócio tenha. Mas sempre contatando o especialista do produto, a gente vai poder tirar o melhor daquele produto, procurando endereçar as necessidades de negócio do cliente. Alan, eu vou chamar agora o Anderson Dias, que é o nosso outro gerente técnico de contas, que trabalhou também comigo nesse case, e ele vai falar dos resultados encontrados.
Obrigado, Alan. Boa tarde a todos. Fazendo um resumo e direcionando isso para a parte de resultado, todo esse processo que a Karina comentou, depois de identificado o problema, né, o cliente posicionado o problema para a Microsoft, o entendimento do engenheiro sobre o que poderia ser feito, a análise de alternativas e a POC propriamente dita para validar a estratégia que a gente estava propondo, viu-se que a solução que a gente estava propondo atenderia os requisitos do projeto, então deu seguimento nisso. Após essa definição de utilizar a estratégia que o Premier tinha proposto, a gente revisitou o cronograma do projeto e o orçamento do projeto também para ver qual seria o impacto dessa nova solução dentro do que tinha sido planejado lá no começo do projeto. De forma bem resumida, né, a gente fez a análise do cronograma e houve uma redução de 85% do tempo que havia sido previsto para o projeto. A Karina comentou que tinha uma data, um prazo definido pelo patrocinador do projeto. Então, com essa solução sendo aplicada ao projeto, a gente conseguiu reduzir o tempo de projeto, colocando ele dentro novamente do prazo que tinha sido estabelecido pelo patrocinador. Outra variável que a Karina comentou também é a parte financeira, algumas restrições financeiras. O projeto é um projeto grande, com custo alto. A gente fez uma análise em cima do orçamento do projeto também para ver o que estava previsto de atividade dentro do projeto, que não seria mais necessária por conta dessa alternativa de solução que o Premier havia proposto. Em termos de custo, houve também uma redução de 85% em cima do orçamento do valor do projeto que tinha sido previsto lá no começo, lá no planejamento. Então, fica claro que o cliente confiando e pedindo apoio para a Microsoft, para o Premier, e tendo esse entendimento do ambiente do cliente, quais são as variáveis envolvidas, as restrições, as equipes, o planejamento como um todo, a gente consegue ajudar e identificar alternativas, até por conta do conhecimento da tecnologia e da ferramenta que a gente tem do lado da Microsoft, para propor alternativas para ver qual delas é que mais se encaixa no cenário de cada cliente. E a consequência disso é sempre resultado positivo, né? No caso desse case, ficou bem claro aí a questão da redução do tempo e do custo do projeto, colocando o projeto novamente dentro da viabilidade de acordo com o que o patrocinador tinha imposto lá no começo do projeto.
Anderson, esse ponto é bem interessante e eu acho que a gente hoje, à medida que a gente passa em vários clientes e todos nós que somos gerentes de conta de clientes de Premier, percebemos esse tipo de comportamento, ou seja, quando o cliente expõe para a gente a real necessidade dele em termos de desafios, a gente consegue ser muito mais eficaz na nossa recomendação. Por várias vezes a gente tem cenários onde o cliente diz para a gente, estou com um problema em uma determinada funcionalidade, não consigo usar o produto, ou ele simplesmente chega para a gente e diz, olha, eu tenho um projeto, não estou conseguindo utilizar, por exemplo, uma funcionalidade do nosso produto. A gente sabe que muitas vezes a gente corre contra o tempo e o cliente tem ansiedade de conseguir executar o projeto dele, mas o real benefício a gente consegue realmente atingir quando o cliente ouve o que a gente tem para dar em troca para ele. Ou seja, conta para a gente realmente aquilo que você quer resolver, qual é o teu desafio, que a gente vai tentar, dentro do nosso conjunto de especialistas, que a gente vai buscar essa informação não limitada para a pessoa que está atendendo o cliente, mas em toda a nossa rede de pessoas que estão distribuídas no mundo, a melhor solução para ele. Bom, obrigado, Karina. Agora, Anderson, eu vou passar agora a palavra para o Renato Manzan. Agora a gente vai trazer para vocês um paradigma diferente. A Karina trouxe para a gente um cenário onde a gente tinha um projeto grande, mas às vezes a gente não tem grandes projetos todo dia para trabalhar. Então agora a gente vai falar um pouquinho de como é que é essa jornada de você continuamente perseguir pequenos ganhos para você atingir um ganho acumulado. Renato, a palavra é sua.
Alan, muito obrigado. Como você comentou, no meu caso não tem grandes projetos, como no caso da Karine e do Anderson. Então, eu vou abordar três iniciativas, né, que promoveram redução de ganho nos nossos clientes. É importante dizer que essas iniciativas de pequenos ganhos recorrentes, no final de um período de um ano, dois anos, se tornam um ganho acumulado altamente significativo. Tá? Os cenários que eu vou abordar aqui são de adoção de funcionalidades, tá? Como que o uso de funcionalidades da plataforma pode otimizar o investimento em TI. Tá? Fazendo um link com o que o Alan já comentou no início da nossa conversa, como que uma postura proativa, ou seja, atuação proativa, frequente, contínua, pode reduzir de forma bastante significativa os gastos na resolução de problemas da TI. Tá? E, por último, a questão de melhoria de processo de desenvolvimento e de operação de software, tá? Através de automação de tarefas, etc., no que a gente conhece como DevOps. Tá? No primeiro dos cenários, é sobre a adoção de funcionalidade. Tá? Através do entendimento dos desafios de negócio de nossos clientes, o time de especialistas do Microsoft Premier dão ao cliente todo o suporte necessário para a adoção de funcionalidades que não estão sendo utilizadas pelo cliente, mas que potencialmente podem trazer grande redução de custo. Um exemplo, em um dos nossos clientes, tínhamos o desafio de otimizar a utilização da infraestrutura, mais especificamente da estrutura de storage, e adotando soluções de alto impacto e baixo custo. Tá? Esse cliente tinha uma urgência de reduzir o seu consumo de disco, tá? Porque isso era um dos maiores ofensores daquela área do cliente em relação a altos custos. Tá? A solução adotada foi a utilização da funcionalidade de compressão de dados do SQL Server 2012. Essa já é uma funcionalidade nativa do produto, que não era utilizada pelo nosso cliente. Tá? Com o suporte do engenheiro, que conhecia os desafios de negócio desse cliente, conhecia as limitações de custo para aquisição de storage, e também conhecia muito bem qual era o principal objetivo da área, ele propôs a solução de utilização da ferramenta de compressão. Tá? Quais foram os benefícios atingidos? Tá? Apenas com o uso dessa compressão. Teve uma redução nessa área específica do cliente da ordem de 30% no consumo de storage. Tá? O storage economizado nessa redução foi alocado para outras áreas da empresa, evitando dessa forma uma aquisição adicional de storage. Ou seja, a redução de custo não é somente através de corte de projetos ou de corte de storage, no caso, mas foi atingido através da otimização da estrutura de TI existente, através de recursos nativos do SQL.
Renato, esse ponto que você comentou é bem interessante, porque volta na questão que a gente estava discutindo. O cliente apresentou para a gente o desafio que ele tinha dentro da área dele, ao contrário de quando o cliente chega para a gente e fala como utilizar uma funcionalidade ou estou tendo problema para adotar uma funcionalidade. Eu acho que o cliente pode explorar a proficiência e também a experiência do Microsoft Premier, trazendo o desafio dele para que a gente colabore com a empresa dele, identificando que funcionalidade usar.
Exatamente, Alan. A utilização dessa funcionalidade só foi possível, pois os engenheiros que estavam alocados no cliente conheciam o processo de negócio da área, conheciam as necessidades daquela área e as limitações de recursos para aquisição de novos storages. Dado esse conhecimento do cliente, que ele propôs a utilização da ferramenta. Importante dizer também que talvez a compressão de dados não se aplique na sua empresa, tá? Mas certamente tem alguma funcionalidade que a plataforma Microsoft possui que pode te ajudar. Tá? Nós sabemos que nossos clientes, em virtude da própria cor, não tem às vezes não consegue mergulhar profundamente na ferramenta para entender como poderia ser utilizada de forma mais otimizada. Nessa hora que a experiência do engenheiro faz a diferença. E os especialistas do Premier conseguem ajudar a sua empresa a otimizar os custos de TI por meio da adoção de novas funcionalidades. Ou seja, conte para nós quais são os seus desafios hoje e a gente te ajuda a identificar quais são as melhores alternativas. Ok? Então, esse aqui foi o primeiro cenário que eu gostaria de comentar com vocês de adoção de funcionalidade. Partindo agora para o segundo cenário, de postura proativa. Tá? Através da melhoria da qualidade dos sistemas por meio de ações proativas periódicas. Tá? Você se lembra do estudo da CIO Research, citado pelo Alan no início da nossa conversa? Tá. A postura proativa trouxe benefícios de eficiência, redução de custo e flexibilidade em 93% dos CIOs pesquisados. Mas o que é essa postura proativa? O que significa isso na prática? A ideia aqui é sair daquele modelo que a atuação de TI gasta a maior parte do tempo apagando incêndio, ou seja, atuando reativamente e tendo uma postura proativa, ela possa se engajar em projetos diretamente relacionados ao processo de negócio da empresa. Tá? Esses eram os desafios do meu cliente. Tá? Tinha muitos incêndios a serem apagados. Tá? Isso estava consumindo muito a equipe. Tá? A equipe estava totalmente submersa na resolução de problemas reativos. E tinha muitos problemas relacionados à qualidade dos requisitos. Tá? Então, baixa escalabilidade, baixo desempenho, problemas de sistemas fora do ar, etc. Tá? Qual foi a solução aplicada? Tá? Como eu comentei aqui, a postura proativa fez toda a diferença e, num período de 3 anos, foram realizadas centenas de iniciativas. Citando algumas delas, mais de 100 análises de risco, mais de 50 avaliações de ambiente, revisões de código, revisões de desempenho, treinamento através de workshops, que totalizaram mais de 10 mil horas de treinamento para os funcionários dessa empresa. E ao final de 3 anos, nós tivemos 60% das atividades sendo proativas, ou seja, não apagando incêndio, mas fazendo ações que evitassem que os problemas ocorressem. Tá? Quais foram os benefícios atingidos através dessa postura proativa? Tá? Houve a redução da ordem de 80% do volume de incidentes reativos no período de 3 anos. Utilizando-se análise de riscos, avaliações da saúde, de ambientes, tunings de desempenho, conseguimos aumentar a disponibilidade em um dos sistemas críticos do cliente em 6 vezes. Outro ponto muito interessante também, com a diminuição de chamados reativos, a equipe do cliente, que antes estava totalmente envolvida apagando incêndio, pôde se engajar em melhorias e projetos que mantenham a empresa conectada no que mais importa para o negócio. Tá? Hoje o Premier tem mais de 450 serviços que englobam análises de risco, avaliações de saúde dos sistemas, treinamentos que podem, sem dúvida, ajudar a sua empresa a ter uma postura proativa e auxiliar na redução de custos. Ok? Vamos agora para o terceiro cenário de DevOps. A ideia do DevOps, formado pela união das palavras Develop mais Operations, ela amplia o ponto de vista do ciclo de desenvolvimento de software, que era comumente conhecido também como LM, englobando nesse ciclo o time de operações. Um dos pilares do DevOps é o estabelecimento de uma relação colaborativa e transparente entre as equipes de desenvolvimento e as equipes de operações. Um estudo publicado pela Forrester em 2014 descreve a possibilidade de obtenção do ROI de 304% no período de 3 anos com a utilização das ferramentas de gerência de releases do Visual Studio. A obtenção desse ROI é feita principalmente através da automação das tarefas, da gerência de builds, que permitem que esse valor seja atingido. Citando aqui o exemplo do meu cliente. Tá? A adoção de DevOps trouxe uma redução de mais de 60% no volume de bugs no ambiente de produção em 1 ano. Tá? Esse era um dos principais desafios do cliente, reduzir o número de bugs, melhorar a qualidade dos sistemas e reduzir o trabalho com as correções. Ou seja, havia muito problema de qualidade no deployment e nos sistemas em produção. Tá? Como esse cliente desenvolve em larga escala, utilizando fortemente fábricas de software, a adoção dessas práticas de DevOps representou uma economia de aproximadamente 20 mil horas na manutenção dos sistemas. Tá? Se pensarmos na dimensão de custo, ele deve ter se beneficiado bastante no que tange a quantidade economizada no valor dessas 20 mil horas. Infelizmente, o cliente não abriu o valor financeiro para nós. Finalizando esse estudo DevOps, os exemplos que usamos aqui são práticas que institutos consagrados de pesquisa, como o IDC, Gartner, Forrester, vem pregando. Tá? Nosso pedido a vocês é que pensem grande, comecem pequeno, pois o investimento em pequenas ações feitas com frequência irão trazer resultados fantásticos em suas empresas. Mas é necessário a adoção de uma postura proativa para isso. Ok? Muito obrigado, Alan.
Obrigado, Manzão. O engraçado e bem cômico desse último ponto é que assim, a gente vê isso repetido em várias empresas. E se vocês olharem para os desafios, vocês vão perceber que reduzir o número de bugs em ambiente produtivo, melhorar a qualidade dos sistemas e reduzir trabalho com correções de sistemas é o desafio de qualquer empresa. Eu acho que outro ponto que eu queria reforçar com vocês é que não se consegue isso através unicamente de ferramenta. E um outro ponto que é fundamental também é essa batalha que existe entre desenvolvimento e infraestrutura. A gente acredita que a disciplina de DevOps ela veio para colocar uma maneira melhor da gente orquestrar esses dois times, porque ambos trabalham em prol do mesmo objetivo, que é a sustentabilidade dos ambientes, melhoria da disponibilidade, ou seja, sua empresa mais preparada para responder às necessidades que você tem dos teus clientes. Bom, como eu tinha prometido para vocês, agora eu vou falar um pouquinho de um estudo que foi feito do IDC, onde a gente tem um caso documentado de clientes que utilizam o Premier, obtendo até 384% de retorno de investimento usando os serviços do Microsoft Premier. Esse caso, ele tem como grande pilar os pontos que a Karina, o Renato e o Anderson comentaram com vocês, ou seja, postura proativa. A partir do momento que o cliente assume uma postura mais proativa, ele consegue, no universo de até 5 anos, um retorno de investimento de até 384%. O ponto de equilíbrio disso é por volta de 2 meses, ou seja, a sua empresa vai ficar mais focada em olhar para o que ela tem que entregar de futuro, abraçar alguma das mega tendências que eu falei para vocês, que o mercado pressiona a gente para isso, olhar para o que está vindo agora. E um ponto que eu quero também ressaltar é que a gente estava falando de 2015 para 2016, 4 mega tendências, mas hoje, quando a gente olha para as tendências que existem no Gartner, a gente começa a perceber que a gente vai estar falando de máquinas de aprendizado, a gente começa a ver, a entender que a gente está falando de mais automação, ou seja, uma postura, somente com postura proativa vai permitir que você olhe para isso e invista o seu tempo aí. Caso contrário, como o Manzan colocou, no caso do Premier, você vai ficar preso aos incidentes do dia a dia. Mas essa ideia, se ela testada, realmente ela funciona, esse estudo do IDC, a gente trouxe para vocês um caso de um cliente, que é a Iwasakawa, que é um cliente que a gente tem o testemunho do gerente, que tem interação direta com o TAM, onde Olha para os desafios, vocês vão perceber que tem muita similaridade com o que a gente comentou com vocês aqui nessas duas abordagens, seja ela em grandes projetos ou seja ela de ganhos, pequenos ganhos e um resultado acumulado. Ou seja, ele tinha desafio de colocar produtos no mercado, o nível de desempenho de software dele nas simulações, a capacidade de se manter na vanguarda da robótica. Esse é o business da empresa e a concorrência é feroz que tem no setor. Através da solução de um suporte Premier para desenvolvimento, ele conseguiu atingir um ROI dentro de 6 meses, ou seja, olhando para aquele estudo que eu mostrei para vocês do IDC, está dentro daquele prazo, houve uma redução do tempo de processamento por ordem de 17%, ele teve redução no tempo que ele tinha para resolver problemas, melhorou as habilidades e capacidades da equipe e conseguiu uma tranquilidade para que ele, através do apoio da Microsoft, conseguisse continuar no crescimento que ele vinha esperando e projetando. Bom, pessoal, como é que vocês conseguem também fazer parte desses clientes hoje e também entrar nessa jornada? Eu queria convidar vocês para mandar um e-mail para a gente, para o premierd@microsoft.com. A gente queria muito ouvir os feedbacks de vocês. A gente vai mandar para vocês a lista desses estudos, para que vocês vejam esses casos. E também a gente vai mandar para vocês um vídeo explicando o que é o Premier. É um vídeo super resumido e vai estar no nosso canal. A gente também convida vocês a se juntar assim ao grupo dos nossos clientes para também reimaginar a tua TI. Acesse o nosso site, lá tem as informações dos nossos serviços e entre em contato conosco para que a gente faça também o estudo da tua empresa, entenda os seus desafios e também te ajude a endereçar as suas necessidades. O Premier Suporte ele é um serviço para empresas capaz de endereçar as necessidades independente do tamanho da tua organização.